Declaro aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da primeira sessão legislativa ordinária da 55ª Legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública nos termos dos requerimentos número 3 de 2015, de autoria do senador Paulo Paim e de outros, para debater as propostas colocadas na medida provisória, nas medidas provisórias 664 e 665. Essa primeira audiência pública, que serão 3 audiências públicas para discutir o tema. Essa, os painelistas serão mais, conforme a sugestão que nos foi apresentada, numa análise mais técnica e jurídica das MPs. Teremos uma outra rodada com a presença dos ministros da área e teremos outra rodada com as centrais, confederações, enfim, com o movimento sindical. E acredito eu que no fim desse ciclo de debate, já que foram apresentadas cerca de 500 emendas, né, mais ou menos 500 emendas, só eu apresentei 47, junto com o Walter Pinheiro, nós acreditamos que é possível mudar as MPs numa linha de que a redação não seja essa que foi apresentada. Eu lembrava já um outro dia que mesmo a reforma da Previdência, apresentada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no momento, diria, do auge da sua popularidade, ela foi negociada aqui no Congresso. E aí aprovamos a PEC paralela. Todo mundo lembra a dureza que foi, mas aprovamos. Senão aquela reforma não teria sido aprovada sem o acordo em cima da PEC paralela. Então o objetivo desta nossa audiência pública, claro que aqui vai, cada convidado vai falar exatamente o que ele entenda que tem que falar. Mas tudo isso vai construir subsídios para que a gente avance na discussão do tema e, se depender de mim, naturalmente, já coloquei, inclusive, para os ministros, tem que entrar nessa pauta a questão do fator previdenciário. Mas isso é um só estou colocando o debate que vamos fazer. Ok. Então, vamos chamar para a mesa o senhor Diego Monteiro Cheruri. Está presente já? Sou Diego, vem cá, Diego, viu o Diego ali? Seja bem-vindo, Diego. Doutor Subprocurador-Geral do Trabalho, sempre presente quando convidados, quero aqui cumprimentar os procuradores do trabalho que estão conosco mais uma vez. Doutor Ronaldo Curado Freuri, por favor. Eu vou chamar os outros convidados. Lilian Arruda Marques. Lilian Arruda Marques. A Lilian Arruda Marques, ela representará nesse debate o Diese. Carlos Alberto Schmidt de Azevedo, que é o presidente da CNPL. É um dos que nos procurou aí e insistiu muito junto com o Diego para que a gente fizesse essa reunião de imediato, devido à importância do tema. E o meu amigo de décadas, aí me permita que assim eu diga, mas não vou falar a idade nem tua nem minha, o Antônio Augusto de Queiroz, diretor do DIAP. DIAP que tem feito um papel fundamental aí também na construção das políticas sociais, assessorando os movimentos. E chamo a presidente da Comissão de Seguridade Social da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do DF, Thaís Maria Riedel de Rezende Zuba. Vocês se encontram já. Ana Paula Fernandes, representante do Instituto Brasileiro do Direito Previdenciário. E o doutor Ronaldo se encontra já aqui na mesa. Bom, eu vou rapidamente aqui, além de fazer essa saudação que fiz aos nossos convidados, como introdução ao tema, já que a TV Senado está transmitindo essa nossa audiência, no sentido de que a gente deixe claro para os telespectadores o que, que estamos tratando. Aqui o debate é sobre as duas medidas provisórias, a 665 e a 664, que entre os temas trata da questão do viúva ou da viúva, que a gente só fala viúva, né? Mas tem viúva também. A questão, ou seja, das pensões, a questão do seguro de emprego, a questão do seguro do defeso, a questão da seguro de emprego, essa mudança que sai de 6 para 18 meses, né? A questão que eu chamo do 14º, dos que ganham menos, que é aqueles que ganham até 2 salários mínimos, e mais por aí vai. São uns 6, 7 itens que estão nas duas MP, que na nossa avaliação, e por isso 3 audiências públicas estão já marcadas, trazem prejuízo. Sim, trazem prejuízo. O que eu sempre digo, o que eu falo na tribuna, eu falo aqui, o que eu falo lá na reunião com os ministros, eu falo aqui. Na nossa avaliação, trazem prejuízo para os trabalhadores e para os aposentados e pensionistas. Por isso, queremos debater exaustivamente para que as medidas encaminhadas à casa. Me lembro que estão aqui, inclusive, o representante dos pescadores aqui. Eles vieram fazer uma visita aqui em Brasília. Uma visita não, visitas de pressão. Eu fiz questão que eles estivessem aqui, eles vão ter direito depois da palavra, como eu havia já combinado. Está aqui a COBAP também presente, e também no debate que vai participar ativamente, e as outras entidades, pela importância do tema. Nossos motoristas de ambulância, o Alex está aqui presente também. Então nós vamos de imediato passar a palavra, começando pelo Diego, que é um dos provocadores aqui desta nossa audiência pública, e sem prejuízo de, na sequência, falar o nosso presidente da CNPL. E me parece que quer passar depois para um outro, né? Você voltaria para o plenário.
Bom dia a todos. Muito obrigado, senador Paulo Paim, por receber o pedido feito pela Federação dos Aposentados de Brasília e da OABDF para a realização dessa audiência. O pedido foi feito com certa urgência, tendo em vista o caráter visto por muitos especialistas na área jurídica do direito previdenciário, do caráter absolutório da medida provisória, uma vez que ela não foi debatida com o Congresso Nacional, não teve participação da sociedade na elaboração de seus termos e, ao mesmo tempo, veio retirar direitos e direitos amplamente já conquistados com lutas sociais mediante a atuação incessante das categorias profissionais, inclusive que algumas estão aqui representando. Bom, o primeiro aspecto que eu queria tratar das medidas provisórias é a questão da inconstitucionalidade da mesma, tendo em vista que a Presidência da República apresentou a medida provisória, como já dito, sem debater com a sociedade civil sobre ela, envolvendo direito previdenciário, direito da autarquia, o direito das pessoas de terem acesso aos seus benefícios previdenciários. Uma das questões que mais chama a atenção hoje em dia é a questão da pensão por morte, onde foi retirado 50% do valor da pensão de uma forma imediata, bem como se aplicou um índice de tempo de pagamento de acordo com a idade da pensionista. Claro, tem alguns casos de pagamento vitalício, a depender de algumas condições pessoais, como a viúva ou viúvo, né, senador, como o senhor disse, não é só a mulher que recebe, tiver incapacitado definitivamente para o trabalho e outras questões. Essa situação traz uma enorme insegurança jurídica, tendo em vista que a MP já entrou em vigor e pode a qualquer momento ser revogada. E os atos jurídicos já praticados nesse período podem causar um grande dano àqueles segurados da Previdência Social que vieram a ter seus benefícios concedidos. Uma das maiores perdas foi no regime geral de Previdência Social, que são os benefícios administrados pela Autarquia Federal, Instituto Nacional do Seguro Social. O regime próprio de Previdência Social não teve tanta perda, tendo em vista que não houve perda no valor, mas tão somente a diminuição do prazo de pagamento, que nós consideramos uma inconstitucionalidade tremenda, ainda mais porque não, como já dito, não colocou ao Congresso Nacional o direito de apreciação da matéria legislativa. o que há muito a se discutir. Em 1995, o próprio ministro da Previdência Social, à época, ofertou um projeto de lei, que se tornou na Lei 9.032, de 95, no qual restabeleceu o direito dos pensionistas à integralidade do valor da pensão, certo? Na exposição de motivos, ele cita por várias oportunidades que, desde aquela época, a Previdência já apresentava um suposto déficit, desde aquela época já haviam fraudes e essa preocupação acerca da concessão dos benefícios. Porém, o mesmo entendeu, e o Congresso também, que seria viável continuar mantendo a pensão em sua integralidade, no valor de 100%, e não de 50%, como estava sendo aplicado. A pensão por morte, no decorrer dos últimos 30 anos, teve várias modificações. Inclusive, gerou uma grande discussão política e jurídica dentro do Supremo, que levou a várias ações pedindo a integralização da pensão por morte, o qual o Supremo entendeu pela sua inconstitucionalidade, tendo em vista que a lei era posterior e não poderia reger os atos já praticados sob a égide da lei anterior, a 9.032, de 95. A Lei 9.032, também, ao citar dela na sua exposição de motivos, deixa bem claro que é uma luta e é uma conquista da luta social dos aposentados e pensionistas pela integralização da pensão por morte e outros direitos ali adquiridos. E agora, uma medida provisória, como dito, absolutória, sem contraditório, sem defesa, sem debate, vem e retira esse direito e volta a uma regra anteriormente já rechaçada pela sociedade. Nesse aspecto, entendemos pela inconstitucionalidade também material e formal da medida provisória. Recentemente, há 2 dias atrás, mais precisamente, o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, devolveu uma medida provisória enviada pelo Planalto, pelo Palácio do Planalto, tratando da desoneração da Folha. A devolução foi basicamente em cima do assunto que tratamos aqui, da inconstitucionalidade por falta de requisitos. A medida provisória atual não tem requisitos de urgência para vingar. Por quê? Vários estudos hoje, embora ela fundamente o déficit de caixa, o risco de fraudes e a redução de benefícios concedidos indevidamente, outros estudos já apontam casos contrários, como, por exemplo, a situação do déficit, a ANFIP, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, por diversas vezes, e costuma fazê-lo anualmente, emite pareceres e estudos demonstrando superávit da Previdência Social. O último estudo da ANFIP declarou um superávit, senador Paulo Paim, na Previdência Social de mais de R$65 bilhões no ano de 2013, demonstrando, inclusive, os gastos com vários tipos de várias espécies de benefícios, até mesmo aqueles que não são custeados pelos segurados, como Bolsa Família, os benefícios assistenciais e toda a estrutura para a manutenção desses benefícios. Portanto, a ANFIP, nessa oportunidade, encontrou um saldo positivo nos caixas do INSS de quase R$651 bilhões, certo? Logo, é muito contraditória a questão.
Diego, me permita que eu convide já para a mesa a Lilian Arruda Marques, que representa o Diese. As duas pelo Diese?
Não, ela é pela OAB.
Tá. Da OAB.
É que da OAB já tem uma na mesa, que provocou. Aí nós temos que trocar um ou outro. Daí ele fala e depois troca, que a OAB foi uma das entidades que provocaram esse momento, né? Então eu queria que nesse momento a Lilian, que representa o Diese, viesse para a mesa, até porque, Lilian, esse documento do Diese eu tenho usado muito no debate dos ministros, para cá, eu com o documentozinho na mão, é a minha bíblia para o bom debate aí. Então eu tenho usado muito esse documento, com dados, com os números, tem me ajudado muito. Mas não tem problema, todos que estão aqui vão falar na ordem combinada. Depois que você fala, você dá a oportunidade para a nossa outra representante da OAB usar o mesmo tempo.
Bom, senador, continuando e finalizando rapidamente, essa medida provisória foi objeto de estudo pela Comissão de Seguridade Social da OABDF, que a doutora Thais Riedel logo me substituirá aqui, e fará a exposição de motivos, inclusive levando como base lá o princípio da vedação do retrocesso social, que é um princípio já reconhecido jurisprudencialmente e doutrinariamente no nosso campo jurídico, certo? E a forma aliada do princípio do retrocesso social da vedação ao princípio da proteção e segurança jurídica e da confiança do cidadão. Muito obrigado, senador, pela oportunidade.